Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David Jones, hoje estou aqui com o Matheus, tudo
e
bem?
E aí, David Jones, tudo ótimo?
Tudo maravilhoso, o Gabigol está de volta, tá certo? Amanhã vamos falar muito sobre aí o retorno, olá, né? Tá louro, quando tá louro esquece, tá
não,
certo?
Hoje eu quero o Gabigol no Mengão mesmo. Porque estão falando que vai pro Cruzas, pô.
Não, isso aí é, né? Isso aí, já falaram que ele foi pra muito lugar, né? Ah, é difícil falar o time que ele não ia. Não, né? E hoje tem Champions também, assim que acabar esse programa a gente vai assistir Bayern e Real Madrid, né? E vamos ver como é que vai ser esse jogo. E hoje a gente vai conversar com o Brownie. Tudo bom, Brownie?
Pô, cara, que prazer estar aqui com vocês, mano. Prazer mesmo, legal, cara. Pô,
Mais um carioca aqui com a gente.
Mais um carioca. Né? Tem que ser, né,
porque cara? Aqui, o que acontecia? Antigamente só tinha carioca aqui. Aí a gente foi contratando mais gente, foi ficando mais difícil. Aí a gente tá... Agora o elenco aumentou, porque tava reduzido. A gente... lá no Flow Games contratamos vários cariocas e tal. Não, mas a verdade é que aqui, paulista mesmo, temos poucos. Temos poucos. Tipo, eu não sou. Matheus também não.
Amigo, não é,
né? O Kroos não é, porque o Kroos é Santo André. É. O Mulis é Rio de Janeiro, Bairro do Espírito Santo. Né? Aí a gente tem...
São Paulo, Vitor?
São Paulo
e a Fernanda também é de São Paulo, né?
Vitória
de São Paulo, né? Mas é Vitória, né?
É Vitória.
Coisa lá. Ô, Mulis, cadê o emblema?
Ah, é, maneiro, hein?
O figurinha, na verdade, né?
Aí, ó.
Tá aí, ó, maneiro. Boa, ó, pra você pegar isso aí, nv99.com.br/resgatar, brownie, tá? Não é que nem o doce, é brownie do jeito escrito ali. Brownie sobre o sobrenome?
É, Brown é sobrenome. Como se fala, como se escreve, né?
B-R-A-U-N-E. E pra mandar mensagem, pode mandar aqui no superchat, mas também pode mandar nv99.com.br/flowsportclube.
Pô, quem fez aí, valeu. Fiquei magrinho, tipo, tô no shape, pô. Daqui 2 meses, se Deus quiser, tô assim, pô. Valeu.
Cara, assim, você... Botafoguense, certo? Assim, a gente vai perguntar bastante coisa de Botafogo, de Texas, porque vou falar aqui que... Faz muito tempo, eu não tô nem falando zoar isso e tal, que eu não converso com botafoguense.
O último foi, com certeza, não foi aqui?
Nossa, faz anos isso.
É, foi no 2021.
É, faz anos, né? Aqui em São Paulo realmente tem...
Finge que de outubro a dezembro de 23 não existiu.
Ah, mas aí não dá pra fingir, né? Aí não dá pra...
Não, é o que ele mais quer falar,
pô. Não é possível. Vocês querem me torturar, cara? Eu vou pro psicólogo amanhã de novo, terapia de novo.
Não é, porque esse ano vai ganhar, pô.
Não, esse ano vai. Se não for esse ano, é ano que vem. Assim que
tem que pensar, com certeza. Mas assim, cara, você, na sua produção de conteúdo, é parecido com o que eu faço também, né? Só que no videogame, que é a notícia, né, cara? É. Você, como é que foi essa pegada sua? Porque assim, eu, no videogame e no esporte, eu amo a notícia. Eu acho que as histórias que as notícias contam são muito legais. E assim, o futebol tem os jogos e tem o que acontece depois. Eu sempre falo que viver o futebol brasileiro é diferente de assistir os jogos, né? Vai muito além. O futebol brasileiro, ele é diferente de qualquer coisa no mundo. E é muito... É entretenimento, né? Muito legal. Como é que foi pra você isso?
Cara, assim, na real, a minha produção de conteúdo, ela começa nichada. Uhum. Né? Ela começa sobre o Botafogo.
Sim.
Né? Do mesmo jeito, você tem o Paparazzo do Flamengo, isso. Você tem o Gabriel, que é do Fluminense. Você tem vários que são de mídia independente. Samuel, né? Que é do Cruzeiro. Eu tinha o meu canal, que foi o primeiro que estourou, assim, legal... Né, dentro da torcida do Botafogo, que é o Brownie Fogo, né? O canal que eu criei em 2018, 2019, ali mais ou menos. E. Só que, cara, como você bem falou, eu sempre gostei muito de falar, de assistir, de consumir, de conversar, de trocar ideias sobre futebol em geral. Eu sou um cara que eu sou maluco, eu vou pra todo jogo do Botafogo. Eu antecipei meu voo pra ir Botafogo e Vitória quinta-feira. Eu vou pro estádio, não tem essa comigo. Mas se tiver passando um Grenal no memorário, eu vou querer ver. Eu vou pegar meu telefone e vou tentar assistir, porque eu gosto muito. Né? Tem amigo meu que. Porra, irmão, o cara só quer ver o Botafogo, beber cerveja e mais nada, né? Eu gosto muito de futebol, seleção brasileira, me amarro falar de seleção. Então, essa pegada, né, de vídeos verticais, curtos, né? Quando eu vi até o TikTok surgindo, né? Eu falei, pô, irmão, via muita gente fazendo aquele conteúdo com a tela verde, só que de outros assuntos, né? Sei lá, cara, o cara falava de entretenimento, falava de filme, falava de biologia e tal. E eu falava, pô, irmão, tem pouca gente falando de futebol aqui nesse estilo. E aí eu comecei a fazer os vídeos nesse estilo, né? É bem como você falou, cara. Eu gosto da notícia e não só da notícia em si, mas você destrinchar a notícia. Você tentar explicar. Agora teve a situação do John Kennedy que ele foi afastado de novo, né?
De novo, foi reintegrado e afastado no mesmo
dia. E aí você explica, pô, gente, isso daqui não é um vídeo, você não tá vendo o vídeo da semana passada. Aí você faz a cronologia, né? Que, pô, aconteceu pela terceira vez em poucos dias. Não. Então, quando é como se você tivesse ali, eu acho que a minha ideia, né? Pô, o Casimiro fala muito isso sobre os reacts dele, que é você ser uma companhia, né, pra pessoa que tá ali assistindo. Eu acho que a ideia é essa, é como se eu estivesse falando com um amigo meu, pô, cara, tu viu aquilo ali que aconteceu? tal, pronto. E aí o cara tá me vendo falando sobre um assunto interessante, uma musiquinha que viralizou, uma situação de um meme que um jogador se meteu. Então, cara, isso é o mais legal. É como você falou, o futebol brasileiro, ele vai muito além do campo e bola, que a gente tem muito, pô, sei lá, cara, você vai analisar um jogo de Premier League que é fantástico. Mas, porra, cara, aqui no Brasil você tem, cara, você vai ver a torcida, você vai ter a zoeira, aí o Gabigol responde não sei quem, tem a provocação. Porra, cara, isso é gostoso demais, né, cara?
É, e assim, é que você falou, Premier League, cara, pelo menos eu observando, acabou o jogo, valeu. Acabou, né? Tipo isso. Acabou. E aqui no Brasil, pro bem e pro mal, né? Porque tem coisas que acontecem que são interessantes, mas tem coisas que tá tudo errado.
É uma novela, né,
cara? Cara, eu lembro ano passado que a gente fez um programa que eu faço os títulos do programa, né? E eu já falei isso algumas vezes, que eu não acreditei no título que eu tava fazendo, que o título era... Luan no motel e Diniz na seleção. No mesmo dia, pô. Como é que pode isso?
Luan, como é que era? É a conta. Frango a pá mediano, pô. Na moral, não tem como, cara.
E aí acontece...
Não, aí tem dirigente mordendo virilha, pô.
Pois é, aí acontece... É que, eu vi até um jornalista falando hoje do negócio que aconteceu no jogo do Vasco, domingo, da demissão do Raul, que os caras falaram... Vasco caiu, né? Os jornalistas falaram que eles acham que eles nunca viram na história acontecer um negócio desse.
É muito louco.
Que, mano, o cara... Porra... O cara diz que vai sair no vestiário sem assinar nada, sem fazer nada. O clube, 12 minutos depois que acaba o jogo, anuncia que o cara foi mandando embora. Aí o cara vai lá falar que não foi mandando embora. Aí depois eles mandam uma outra nota pra retificar a nota anterior.
Não, fala que não pediu demissão.
E aí ele fala que não pediu demissão. É uma loucura
isso.
E aí
tá isso. Nessa, né?
Tá ele nessa. Tá pedindo
38 milhões e o Vasco falou que não vai pagar nada.
É, cara. Pior que foram... Teve essa situação repetida do Ramon, porque... O Pedrosa explicou muito bem, né? Que eles falaram de cabeça quente, só que aí nessa de, pô, tá, beleza, vamos... Já tava noticiado.
Pois é.
Cara, que loucura, mano.
Porque esse tipo de coisa, você, pô, espera, volta lá pro CT, vai conversar, vai ver o que, que é e tal. Um
pouco Bruno Laje, né? Pô, tipo, ficou em choque, saiu falando tudo.
É, mas nem isso, Laje demitiram de cara o maluco, né? Foi.
É, tipo isso, tipo, o Bruno Laje, logo depois o Botafogo ia postar, ó, gente, então ele foi embora, valeu?
Foi embora, valeu.
Acabou.
É.
Muito louco.
Que ele bota meu cargo de exposição, então tá bom, tá bom,
beleza. É uma loucura, pô.
Pois é. E aí você hoje, como é que são suas plataformas hoje?
Cara, então, acaba que o carro-chefe, né, digamos assim, em termos até de associação, é muito o TikTok. Né, que foi, cara, foi a plataforma que me alavancou, digamos assim, pro futebol em geral, que a gente chama, né? Eu sou muito associado à plataforma porque foi lá que tudo começou. Hoje, pô, minha maior rede é lá, a gente tem 4 milhões de seguidores por lá. Só que o Brownie, digamos assim, ele tá virando uma novidade em outras, né? Porque você tem outras redes em que a gente reaproveita o conteúdo.
Mas bom,
né? O próprio Instagram, a gente chegou, bateu hoje 800 mil seguidores. E no YouTube, né, a gente já tem uns conteúdos diferentes. Né? Além do Brownie Fogo, que é uma parada mais nichada pro Botafogo, que eu, inclusive, faço vídeos todos os dias lá, eu tenho o meu canal, que é o de corte, né? Que eu fiz um trocadilho, que não é corte do Brownie, é curtos, né? Que são vídeos curtos de 1, 2 minutos.
Sim.
Né? E a gente republica tudo lá, que é postado no TikTok, no Instagram, a gente republica nesse canal. Cortes de lives, a gente também posta nesse canal.
Faz live também, então?
Sim, faço. Faço com menos frequência, tô querendo voltar a fazer.
Tá.
Mas... E criei agora, recentemente, tem um mês, o canal do Brownie, que vai ser um canal de YouTube mesmo, formatão YouTube, vlog, análise de 10 minutos, lives... A gente bateu agora 5 mil inscritos. Até o Cazé reagiu um vídeo hoje do vlog que eu fiz lá no Museu do Real Madrid, que a gente foi recentemente.
Legal.
E é um projeto novo, né? Porque eu não quis misturar os dois conteúdos. Porque, pô, por que não faz tudo num só? Porque eu acho que o curto mata o longo e o longo mata o curto. Então eu acho melhor dividir, assim. Sabe?
Tu fala sobre essa experiência aí. Você foi lá no Santiago, Bernabéu? Mas foi aqui. Não, tipo...
Visitando, alguém te levou?
Não, fui com a Marca. Fui com duas marcas que levaram a gente. Fui com a Master e, cara, foi incrível, né? Foi...
Quando você foi lá, já tava no... Eles já tinham feito aquela obra do gramado que desce e tal?
Já,
você viu essa porra funcionando?
Não, não cheguei a ver.
Caralho, subindo, que
mas
é difícil de acreditar esse negócio.
A gente viu, pra não dizer que eu não vi, porque no dia do jogo, a gente foi pro... A gente foi no tour. Né, de manhã, do Museu do Real. E aí, no momento exato que a gente estava chegando, que quando você encerra o tour, né, você vai para uma parte ali da tribuna para você poder tirar foto no estádio e tal. E aí tava uma partezinha subindo, assim, a gente viu um pedacinho, não conseguiu nem filmar, que já tava subindo.
Caraca,
muito louco aquilo.
Cara, não, é muito
E foda. O mais louco é que o placar ele não tinha estreado, né, que é um placar novo, que é 360, né, parece até
não,
um placar.
Não, virou uma... Parece uma
parece NBA, espacial,
né, um bagulho lá por fora.
Né? E ele não estreou, mas eles estavam testando esse de manhã, né? Então a gente viu meio que as coisas, o placar funcionando antes de ser, de estrear oficialmente, uhum. que ele estreou no El Clássico, né? Que Sim. o Real venceu por 3-2. Mas foi muito louco, assim, foi o jogo do ano, né? É. Você pegar Real e City, foi o jogo do ano, né? 3-3, um jogaço, assim, é muito louco, porque além da qualidade, que, porra, indescritível, a gente tá falando ele da nata do futebol, porra, mundial. Eu diria que não é, eu inclusive, eu brigo muito nesse critério, o pessoal fala, ah, o futebol europeu, futebol brasileiro, não, é o futebol global, aquilo uhum. é o futebol global, é. Você pega Real, você pega City, você pega Bayern de Munique e tal, uhum. PSG, isso é o futebol global, é. Né, isso não é o, uma coisa é você comparar um time brasileiro com os investimentos do Brasil com o Getafe,
sim, porra, claro.
Com o Nice, mas porra, o Real, o Bayern, esses times eles vão de fato atropelar quase todo mundo uhum. que eles pegarem, sim. né, e tem jogadores do mundo todo, né? Você pega agora o Liverpool, você teve uma escalação com 11 nacionalidades diferentes, né,
caraca.
Um cara de Gales, um cara da Escócia, um do Japão, o egípcio, um argentino,
o da Hungria,
porra, aí o futebol inglês, não uhum. é o futebol inglês, é o futebol global, uhum. né? E aí eles têm dinheiro pra contratar os melhores do planeta inteiro, uhum. Enfim, deu uma viajada na resposta.
Não, tá, mas é isso mesmo.
E cara, foi irado, assim, porque além da qualidade do jogo, foi um jogo muito intenso. Pareciam duas. Era meio que uma melhor de três, né? Uhum. Porque o Real eliminou o City assim. Retrasado, passado foi o City, era tipo assim, agora vamos ver quem vai passar pra valer. Então era lá e cá. Muito se fala que o futebol. Futebol europeu, você não tem muita sanfona, né? Que não é aquela parada lá e cá, lá e cá, porque é tudo muito compacto, os caras respeitam, mas. Nesse jogo não teve como, os caras, um tava querendo morder o outro, foda. Então foi um jogaço por isso, cara, teve muito espaço pra jogar.
Sim, sabe? Teve. E aí, cara, quando é que você resolve que você vai sair de apenas fazer Botafogo pra fazer de tudo, assim?
Cara, eu acho
que... Desculpa, você não falou também, você tem informação disso?
Ou... O quê?
Da jornalista. Jornalista,
eu sou formado...
só torcedor, no caso.
Eu sou formado na PUC, formei na PUC legal. 2019... Pós-graduei na faixa em gestão de conteúdo, uhum. em 2020.
Caramba, já tem curso disso agora, já?
Tem caramba, gestão de conteúdo,
é legal. Maneiro,
maneiríssimo. E, só que eu fiz tudo EAD por conta da pandemia, né? Uhum. No momento que eu entrei, fechou tudo, então fiz tudo EAD. Mas foi, pô, assim, né, acho importantíssimo pra mim. Claro. Mas, cara, o momento que eu decido fazer, porque é justamente isso, eu sempre gostei muito de falar de Botafogo, uhum. caralho, assim, eu adoro falar de Botafogo, trocar ideia de Botafogo, faço minhas lives de vez em quando, mesmo com tempo escasso, eu vou, faço 30 minutinhos, troco ideia lá de Botafogo, falo lá do Júnior Santos, do lateral, tá,
isso, eu gosto. No YouTube ou no TikTok?
No YouTube. No TikTok eu não tenho conteúdo nichado, uhum. eu não tenho, no TikTok falando só sobre Botafogo, entendi. No TikTok fala de tudo. E eu sempre, é justamente isso, eu sempre gostei de falar de, pô, seleção brasileira. Tem amigos meus que tem canal do Botafogo, eles falam, pô, eu não tenho a menor paciência pra ver jogo da seleção, eu gosto só de falar do Botafogo. Uhum. Mas eu não, eu gosto de tudo, assim, eu gosto de ter o meu espaço pra falar do Botafogo, pra eu me comunicar com meu irmão de camisa, uhum. e o meu espaço pra eu falar de futebol em geral, porque se eu tiver que falar, sei lá, cara, falar que o Botafogo tá errado numa situação, ok. Uhum. Se eu tiver que falar, elogiar um momento específico do Flamengo, ok. Uhum. Porra, tu vai ser mais ou menos Botafogo por isso, tá ligado?
Claro que não.
E eu sempre gostei disso. Né, e eu entendia que, sabe, era importante, né, ter essa... E o TikTok foi muito importante pra isso, porque no TikTok poucas pessoas me conheciam pelo Botafogo, é muito louco, uhum. porque tem gente que me acompanha, né, aquele cara, pô, que ele assiste só o Botafogo, consome só o Botafogo, ele não me acompanha tanto fora daquela bolha. Ali eu sou o Brown e Fogo. Uhum. Mas tem gente... O primeiro exemplo, né, foi num jogo que eu fui em 2021, 22. Eu tava chegando no estádio. Eu tava a pé, né? Eu saí do transporte. Eu tava indo a pé ali pra encontrar com meus amigos. Daqui a pouco chega um moleque. Fala, Brown, pô, beleza. Posso tirar uma foto contigo? Eu falei, pô, pode. O moleque devia ter uns 16 anos. Mas não. Pô, não sabia que tu era Botafogo, não. Eu falei, pô, calma aí. Aí bugou meu cérebro. Eu falei, pô, como é que é o negócio? Ele, pô, não sabia que você era Botafogo, não, te acompanho no TikTok. Falei, pô, mano, qual que é o teu time? Flamengo. Pô, pensei que tu era, sei lá, não sei. Falei, caralho, agora eu tenho um outro público, né? Uhum. Isso foi muito maneiro.
Não, mas é legal, né? É que, assim, eu tava, esse fim de semana, eu encontrei os amigos meus, que não tem nada, não estão no mídia, nada disso. Eles estavam falando de futebol, né? E eu tava vendo, tem meus amigos flamenguistas e tal. Cara, falar de futebol é um pouco mais complicado do que parece, porque o cara que ele é só torcedor... Vai parecer meio, uma coisa meio redundante eu falar, mas eu senti um pouco isso. O cara que é só torcedor, assim, de assistir nos jogos, não sei o quê, ele é clubista demais, a um nível... Uhum. É, porque fala que a gente... Todo mundo fala que a gente é clubista, mas não é o nível do torcedor normal.
Todo mundo é um pouco, né?
Não, coisa, mas o torcedor normal, ele não tem amarra nenhuma. Ele não tem que ter nenhuma responsabilidade de falar de outros times. Sim, sim. Ele só... O mundo dele é o time dele é o melhor do mundo. Todos os outros times são um lixo. E é assim que ele trava. É. Eu falei, caraca, assim... Que
louco, é?
Mas é doido isso. Você pegar pra ver, galera que é fora do nosso meio, que é só torcedor, tipo, é bem diferente.
Cara, eu acho essa complicado. Eu diria que esse é um ponto que eu considero meio preocupante nesse conteúdo de nicho, sabe? É, porque é o seguinte, a gente... O que nós tínhamos há 20, 30 anos? Sei lá, a gente ligava a TV, o jogo que estava passando na televisão no domingo era Flamengo-São Paulo. A gente ia ver esse jogo que era o que estava passando. Agora você pode comprar o pay-per-view, você pode comprar o pacote e acompanhar os jogos só do seu time. Você entra no site, você clica na aba e vê as notícias só do seu time. Sim. Você entra no aplicativo que você tem de futebol, vai lá e clica no aplicativo que é só do seu time. Você liga a live, pô, vou ver a live pós-jogo do youtuber do meu time. Então, a gente tá criando tribos que assistem 100% o time deles e 1% outros times porque jogam contra o time dele. Pô, aquele ponta do Goiás é bom. Pô, como é que tu sabe? Pô, fez um gol no Botafogo. Então, tipo assim, é uma parada... Eu comecei a perceber isso quando eu, sei lá, de fazer uma live temática do... Pô, qual jogador você gostaria de ver no Botafogo pra reforçar? 90% dos comentários ou eram... Assim, 50, metade era de, pô, eu queria que fulano voltasse pro Botafogo. Ou... Esse cara é interessante, ele meteu 2 gols no Botafogo no passado. Tipo assim, ou seja, é um comentário de um cara que ele só tá assistindo o time dele. Isso não é só do Botafogo, pelo amor de Deus. O torcedor do Flamengo é igual. O torcedor do Grêmio é igual. O torcedor do Cruzeiro é igual. É assim. Isso eu acho meio preocupante, porque, porra, a gente tá meio que formando. Acho que isso agora tá melhorando um pouco. Por exemplo, pô, esse produto igual o Flow, cara. Pô, você tem esse debate mais amplo, né? Pessoas falando de futebol mais de um modo geral. Eu acho que é importante para que a gente não tenha, para que eu tenha a noção de que do lado de lá também tem um time, também tem uma situação, né, que a gente tem que avaliar, sabe?
É, porque muito também louco. Isso tudo vem de uma coisa, né, cara? Porque você vai saber isso também, que todo torcedor acha que o seu time é perseguido. Por fato. Todo mundo persegue o time dele, isso é natural de...
Autocrítica também, eu também acho, tá? Pô,
é, não, isso pois aí, é, mas todo é. Mundo. E aí quando... E outra coisa, e a mídia, né... A mídia é sempre inimigo, né? A mídia sempre foi o inimigo de todo mundo. De
todo mundo.
E aí, quando começou a onda da galera do YouTube fazer, que não é uma coisa antiga, a gente tá falando de alguns anos que começaram a ver os canais de futebol, foi todo focado no próprio time e, tipo, contra a mídia tradicional. Tipo, e realmente, nisso, teve uma resistência brutal da mídia tradicional a isso. É, até que os clubes começaram a abrir as portas e tal, e tudo ficou... Porque eu acho que tem que ter todo mundo mesmo, né? E aí, a galera vai abrindo um pouco a mente. Eu conheço outros influenciadores e youtubers e tal, que era só de um time e tinha uma cabeça muito fechada mesmo. E aí, foi conhecendo outras pessoas, indo mais nos estádios, conhecendo mais jornalistas e tal. Porque eu também, cara, quando a gente começou aqui... Eu tinha uma visão que os jornalistas tradicionais iam ser muito hostis com a gente, sabe qual é? E não foram.
Foi o contrário.
Foi bem o contrário. Então, assim, conhecer essas pessoas de verdade, igual conhecer o jogador de futebol, coisa que eu não conhecia também, porque você sabe também que torcedor acha que o jogador de futebol é a máquina, né?
Tipo, a gente tem, exato.
E você conhecer eles de verdade, entender que são pessoas muito ricas, milionárias, ganham muito pra jogar bola, claro, tudo bem. Isso, fato, ninguém tá de, isso é fato. Mas são pessoas, entendeu? Então, assim...
Gosta de comer um macarrão, gosta de ver um filme.
Não, os caras trazem problemas do cotidiano, sim, né?
Que tem todo mundo. Então, eu acho que toda essa mistura que gerou, né, a mídia, porque até a gente ter essa coisa na internet, cara, jogador de futebol ia fazer entrevista coletiva e, no máximo, ir na Globo falar 10 minutos e valeu. Ninguém vê esse cara falar, né? Ninguém vê esse cara falar.
Ninguém sabe o que ele gosta, que roupa, nada, que ele gosta de usar, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer.
Então, assim, muito legal que teve toda essa mistura, né?
Eu acho que o nosso... Eu acho que também tem uma quebra, eu lembro direitinho que não foi só uma virada, mas eu acho que quando o Tite veio aqui, que foi a última vez antes da Copa que ele falou, né, pra todo mundo, assim, e a gente perguntou de umas coisas que, tipo, geralmente não tem muito debate sobre, né? Que eu lembro direitinho que você falou isso porque você já tinha vivido isso. Você falou, cara, e as redes sociais? Como é que vai ser na Copa? E eles falaram, não, a gente não tem a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda. Tipo, talvez seja a coisa mais importante pra você blindar a parada. E aí você vê que, caralho, é um ponto que, tipo... Tanto que a gente baixa tanto essa tecla pós-Copa que, cara, não tinha psicólogo na seleção.
Pois é.
Eu sou uma parada... Tipo, tem um pensamento meio radical de que tinha que ser obrigatório, pelo menos, ser profissional da área.
Em cada clube. Eu também acho.
Pelo menos um clube que tem X de investimento. Pô, tipo assim, se tu tem 500 mil pra investir no jogador, você tem uma grana pra investir no psicólogo.
Não, e eu vi outro, eu não sei quem foi outro dia, agora recente, passou, fez o gol e foi abraçar psicólogo.
Foi o Arias, né? O Arias na final da
Libertadores. Dá um abraço. Foi abraçar psicólogo, tipo assim, cara, você mudou a minha cabeça, mudou tudo. Então eu acho que faz uma diferença, só que esses debates, por exemplo, não só esse debate, mas essa pergunta, ela geralmente não é feita em coletivo porque tem outras coisas que são mais importantes, talvez, pra notícia em si do que isso. Então eu acho que isso quebra um pouco. Eu queria perguntar, você falou que você fez jornalismo.
Sim.
Mas como que foi você, pelo que eu tô entendendo, você não foi pros veículos tradicionais.
Isso.
E você tinha esse sonho, queria, ou como que foi? Você já queria fazer a parada oposta? Porque, geralmente, a galera já entra com o objetivo de ir pra TV, né?
Cara, é muito louco, porque, tipo assim, vamos separar as prateleiras aqui. Se eu disser, caralho, quando eu tinha 15 anos, eu sabia que eu ia ganhar dinheiro com TV. Não. Ninguém sabia, né, cara? Uhum. Ninguém sabia que...
Lógico, as coisas acontecem.
Que ia acontecer isso tudo aqui.
Exato.
Pô, você podia imaginar, fazer uma projeção, porra, né? Só que eu sempre vi, até desde moleque mesmo, desde que eu tinha 15, 14 anos, eu via a internet como um meio de, pô, isso aqui eu posso usar pra vender meu peixe, pra ser meu portfólio, pra ser uma parada, pô, irmão, as pessoas vão me conhecer o jeito que eu escrevo, o jeito que eu falo, o jeito que eu opino, né? Uhum. O jeito que eu trabalho através da internet. Eu tinha, pô, quando era moleque eu tinha blog, né? Eu fazia, escrevia crônica de futebol e, pô, tipo assim, obviamente ninguém lia, mas, pô, tipo assim, eu escrevia porque eu gostava e entendia que em algum momento isso podia ser útil pra mim. Pô, eu percebia que, sei lá, época de moleque, pô, tu vai, pô, resenha na casa dos amigos e tal, não sei o quê. E aí a gente percebia que, pô, tu passava a madrugada inteira no MSN e no Facebook.
Sim.
Eu falei, pô, cara, se a gente tá, se hoje, 2010, né, a gente tá... A gente não ligou a televisão, a gente se divertiu aqui, porra, mandando mensagem e tal, trocando ideia, rindo, vendo vídeo. Pô, imagina daqui 15 anos, 20 anos, sabe? Eu já tinha essa noção que a internet podia ser um modo de correr por fora, sabe? Sim. Tipo assim, vai ter... Eu não tinha padrinho, assim, eu não tive família de jornalista, eu não tive um pai que, pô, vai me colocar na redação. E nada contra quem tem, pelo amor de Deus. Eu tô falando que eu não tive, digamos assim, esse facilitador. Porra, eu vim de Teresópolis, né? Teresópolis não tem, você não tem recurso pra, pô, trabalhar numa coisa ou outra ali pra... Ou seja, eu tive um processo talvez mais difícil do que um cara que tem uma família jornalista ou que estudou ali na Zona Sul a vida toda. E, porra, eu entendia que a internet era pra, uma parada pra me fazer correr por fora e, opa, olha só esse cara, o que ele tá fazendo na internet? Eu tinha essa convicção. Fiz estágio na faculdade na Rádio PUC, né, cara? Que foi uma parada, assim, foi um aprendizado pra prática, foi super legal. Eu guardo com muito carinho no meu coração, porque eu sempre gostei muito de rádio. Sempre adorei. E, pô, mesmo que tenha sido a rádio de faculdade, ter trabalhado por um período numa rádio foi legal, assim, saber como é que funciona, aprender. Mauro, que foi meu chefe no estágio, meu professor também na faculdade, que foi diretor de comunicação, trabalhou já na Globo, trabalhou na Band News, porra, tem um carinho enorme, eterno por ele. E aí, nas Olimpíadas de 2016, ali, que eu estagiava na Rádio da PUC, eu fui selecionado pra fazer umas paradinhas pra CBN, né? Uns flashes nas Olimpíadas, foi super legal. E depois, em 2017, eu estagiei na Fox. Estagiei na Fox Sports em
legal.
Período de acho que 8 meses, mais ou menos. E também foi um aprendizado grande, mas eu entendi que, tipo assim, eu não queria trabalhar nos bastidores. Eu trabalhava na produção de conteúdo, de eventos, né? Por exemplo, você pegava, sei lá, cara, tinha um jogo, Barcelona e Valência. Eu tinha que pegar quem joga, quem não joga, curiosidades. Tal jogador tem 5 gols contra o Valência, tal jogador não marca 10 jogos. E mastigar tudo pro narrador e pro comentarista, porque naturalmente eles podem não ter tanto tempo de pesquisar esses detalhes. Meu trabalho era basicamente isso lá. E eu, pô, eu queria comentar, eu queria fazer os meus vídeos, eu queria fazer minhas paradas e mergulhei de cabeça no digital mesmo pra buscar. E
você foi fazendo em paralelo.
É, deu certo. Tá. Aí, em 2018, ali, eu falei, pô, irmão, vou começar a trabalhar para não voltar para um veículo. Tipo assim, digamos assim.
É isso. Cara, minha mãe falou aqui que o bairro lá é Albuquerque.
Albuquerque,
pô, que legal, morava, cara.
Mais afastado.
É,
mais afastado de Maneiro. Disso,
legal, muitos anos que eu não vou lá, mas
é. Amigão meu que mora lá em Albuquerque.
Você tem ido em Teresópolis? Você vai
ficar? Cara, então, eu não tenho mais casa lá. A gente vendeu a casa lá, mas vou muito pra ver meus amigos.
Teresópolis e Petrópolis é bem perto,
Perto. Eu, inclusive, morava no início da rodovia Teresópolis-Itaipava. Uhum,
tá.
Eu morava no bairro do Caleme, mas a minha infância e adolescência toda foi no Comari, né, cara? Jogando futebol, essa parada de MSN, fazia grupo, né? Invadir CBF. Aí no dia seguinte a gente ia pro Comari, pro clube, né? Que é divisa de grade, de muro com a CBF, granja. Com a granja. A gente levava alicate, escada, o cara pulava, quebrava a grade e ia lá ver o treino. E aí o segurança chegava e corria de volta. Foi a infância toda assim, mano. Então foi a infância toda respirando futebol. Isso...
Cara, vamos falar algumas coisas de Botafogo, vambora, né? Que obviamente você tem muito conhecimento aí.
Eu queria começar lá do
início lá. É, de quando chega o John Textor assim? Que eu não tive a oportunidade. Porque eu acho que quando o Certeza veio, não tinha ainda, né? É, quando chega o John Textor? Porque assim, se você perguntar para a maioria dos torcedores, hoje a Série A, os clubes que estão ok, digamos assim. Se perguntar se quer que o clube dele vira SAF, provavelmente vai dizer não, né?
É, os clubes estão bem estáveis,
isso.
Né?
Sim. No caso do Botafogo, tava na Série B, tava numa situação muito... Tava quebrado, como o Vasco tava, como o Cruzeiro foi pior ainda do que todo mundo. É, quando chega a coisa de virar SAF e o John Textor comprar e tal, como é que foi a sua reação, sua visão disso naquele momento lá?
Pô, graças a Deus.
É. Porque tava desesperador agora.
Eu olhava um pro outro e dizia, caralho, não vai acabar, irmão. Porra, que maneiro, o Botafogo não... Não vai virar uma memória, tá ligado? A gente não vai visitar numa lápide o Botafogo, que maneiro, pô. Tipo assim, sem sacanagem, assim. É, quando te fala acabar, né, pô, de você ter um grau de competitividade, que ele já era distante daquilo que é o ideal, né, que, porra, você imagina quando você torce pra um clube, o quê, pô? Tu quer o teu time disputando. Competindo, pô.
Isso, só um parênteses, né, isso é uma coisa que eu... Isso que é uma das coisas que eu mais gosto do futebol brasileiro. Porque a gente tem uma cultura do time disputar título. Porque lá na Europa, cada país tem dois times que disputa título.
E
aí, né?
Um time que ganha um título a cada 50 anos, igual o Bilbao agora.
O cara que torce pro Valladolid.
O Leverkusen, que nunca ganhou,
O cara que torce pro Valladolid, que torce pro Espanhol. O cara não tem essa emoção. Ele provavelmente, que eu não conheço esses torcedores também. Mas o que parece é que eles lidam no futebol como... Só mais o entretenimento, não é a paixão que a gente tem aqui de querer disputar título, porque esses clubes grandes aqui do Brasil... E é muito interessante que eu não lembro qual jornalista falou isso, mas ele contou uma história de por que nós temos tanto time grande no Brasil, né? E ele falou que é por causa dos estaduais, porque não existia campeonato nacional, e quando o campeonato nacional foram criados, todos esses times que hoje são considerados os grandes já tinham títulos estaduais.
Sim.
Então já eram clubes com títulos que chegam para competir no nacional. Então a gente tem isso, então assim, mesmo, e torcedor assim, cara, porra... O Flamengo, por 20, 30 anos, ficou amargando não cair pra Série B, pô. E aí, e de vez em quando, ganhava o título, assim, aleatório. Era aleatório.
Só que o que fomentava muito era o Carioca. O Flamengo ia lá, batia campeão.
E mesmo assim, começa o campeonato, todo mundo acha que vai ganhar, pô. Sabe? Isso é muito foda. E perder isso é muito triste, né?
Cara, assim. E sobre essa situação desse nível de enfrentamento que a gente tava perdendo. Pô, você pega, o Botafogo subiu em 2021, né, graças a, eu diria, três sujeitos, né, Chay, Navarro e Enderson Moreira, mano.
Nossa, assim, Chay foi bizarro.
Chay foi o cara, tipo assim, eu sou eternamente grato a esse maluco, porque, irmão, é o maluco que veio...
Como é que era a música dele?
A história, pô, do Eu Vi o Chay, né,
muito maneiro.
Né? Muito bom. Cara, mas assim, esse cara joga pra caralho e no momento que o Botafogo mais precisava ali de alguém pra puxar uma responsabilidade, foi ele que... Porra, botou o Botafogo lá num G4 que pouca gente imaginava. Chegou um momento que o Botafogo tava na Série B e 14º lugar.
Uhum.
Aí o Botafogo vai lá, sobe, meio que, porra, conseguiu, beleza. E agora? Cara, não fosse a entrada, o aporte do John Textor, a SAF, o Botafogo fatalmente desceria pra Série B de novo.
Uhum.
O Botafogo estaria na Série B em 2023, fato. É. Só você vê as contratações que o Botafogo, não vou citar nome pra não ser deselegante, né, pô, mas... Pô, o Botafogo contratou um reserva do Sport, o Botafogo contratou um reserva do Ceará, um reserva do Goiás. Essas foram as contratações, com todo respeito a esses clubes, mas...
É isso.
O Botafogo contratou atletas que eram suplentes desses clubes que brigavam pra não cair, para disputar a Série A de 2022, cara.
Uhum.
E aí vem o aporte, e não era nem culpa da diretoria, realmente era o orçamento.
Uhum.
Não tem o que fazer. Né? O Botafogo perdeu, exemplo, acho que era o Yuri Castilho, que ele tava jogando muito bem no CSA, e o Botafogo disputou ali, o Ceará levou. O Ceará ofereceu mais grana e levou.
Uhum.
E aí a gente não tinha o que fazer, a gente não tava com grana pra competir.
É o Guilherme Castilho, não?
Era isso,
desculpa. Que era do Atlético, inclusive,
o Yuri é do Vitória.
Do Vitória, é isso mesmo, Guilherme Castilho, é isso mesmo.
E aí, cara, o... Assim, quando chega esse aporte, a gente fala, cara, porra, beleza, a gente vai galgar um nível de competitividade, sabe? Tudo que aconteceu, porra, em 2023, a gente sabe, né, porra, de toda a tragédia que foram as 10 rodadas finais ali do Botafogo, mas o Botafogo vai competir esse ano de novo, a gente não sabe quando o Botafogo vai ser campeão, não, mas você bate louco. Campeão, mano, você bate campeão assim, Flamengo, porra, foi eliminado, oitavas, fase de grupos, toma aquele gol do San Lorenzo, caralho, de novo. Chegou na final, bateu o campeão. Fluminense, quartas, oitavas, pré-libertadores. Pô, caiu o Polímpio, pelo amor de Deus. Campeão. Uhum. Palmeiras, a mesma coisa. Palmeiras foi batendo na trave. Daqui a pouco, chegou na final, você pode ganhar, cara. Então, é isso. Você, a questão não é, pô, cara, temos que ganhar essa. Uhum. Cara, você não é
campeão. Tem que estar na roda ali, velho.
Raramente você é campeão de uma Libertadores, jogando a Libertadores de 5 em 5 anos.
Sim, não.
Acho que o único caso assim, emblemático foi o Galo, né? Que depois graças de muito Deus, tempo obrigado, disputou,
tamo junto.
Ganhou em 2013, né? Porra. Mas fora isso, irmão, a maioria dos casos, você disputa 6 vezes, se fode 6 vezes, a sua vida é uma merda 6 anos seguidos até você ganhar.
Uhum.
Então é isso que eu quero. O Botafogo competitivo até um momento que, pô, vai ganhar e a terra vai parar, mano. É isso, tá ligado?
Não, cara, isso é doido. Porque assim, isso é uma coisa, né? Porque a gente tá vendo aí a questão do Vasco, da SAF, do Vasco, da 777, que os vascaínos estão desesperados com o que tá acontecendo, né? Porque é aquele negócio, a gente fala que o problema não é virar SAF, o problema é quem compra, né?
Não sei só quem compra. Como você vende?
Tá.
Sabe? Eu acho que o Botafogo, um processo que ajudou muito o Botafogo, e eu não tô dizendo que a SAF do Botafogo é perfeita, tá? Uhum. O Botafogo tem erros, tem acertos, eu discordo de alguns posicionamentos, assim, em gestão do John, concordo com outros e tá tudo certo. Aí você é do jogo, você vai concordar e discordar. Só que o que fez o Botafogo ter, eu diria, além da sorte de ter pego um cara que parece se preocupar com o Botafogo, acho que isso é
importante.
Que o John passa. Dentre erros e acertos, ele é um cara que deu merda, ele pega o primeiro avião, ele tá aqui, ó, tá acontecendo isso.
Não, ele tá no jogo, tá comendo churrasquinho, tá com a galera.
Isso eu acho maneiro. Ele gosta mesmo. Mas agora, o Botafogo, ele tá desde 2018, 2019, num processo com a ajuda de auditoria, Irmãos Moreira Salles, então tem todo um envolvimento, tinha uns caras que eles fizeram todo um estudo, cara, como é que a gente pode vender o Botafogo sem ferir as tradições do Botafogo, sem perder, mudar escudo, sem mudar uniforme, cor, e vendeu e não correr esse risco de, pô, a gente, ó, só, os caras só vão querer o nosso dinheiro e o Botafogo vai ficar ali em décimo a vida toda e os caras não vão investir mais em nada. Como a gente vê, SAFs até que são muito criticadas lá fora, que não é SAF, né, mas
assim,
clube empresa.
Isso.
O Manchester United, pô, a gente lembra que os caras fizeram ali o quebra-quebra, entraram, invadiram o gramado, lembra? E
agora é a esperança que pode mudar.
Agora é a esperança que pode mudar. Então os americanos falam, pô, irmão, beleza, eu comprei, tá assinado, não tem nada que me obrigue.
Dane-se.
Então o Botafogo, ele tem lá, ó, de tantos em tantos, eu não sei exatamente os valores, mas você tem que investir tanto a mais no ano seguinte. Se você for ficar na quinta colocação e no outro ano em quarto, você tem que aumentar em tantos por cento o investimento, a folha salarial, o aporte. Então, acho que isso amarrou bem o contrato para o Botafogo ter digamos assim, esses investimentos. O Vasco, eu acho que foi uma situação muito na pressa, eu acho que foi uma venda, uma organização de venda muito na pressa, sabe? Por N fatores. O próprio Cruzeiro também não tinha
muito... Não, o Vasco e Cruzeiro foi tipo, mano, a gente precisa fazer isso agora.
Irmão. É isso. Igual o Ronaldo, porra, ele comprou o Cruzeiro por um valor abaixo do que se esperava.
Sim.
E agora tá revendendo por um valor bem mais alto.
É.
Então...
Ele gastou 50 milhões, né?
É.
Ele adquire por 300.
Isso não é uma crítica, né?
Porque,
pô, assim, eu acho que o Ronaldo,
não, ele, em termos de gestão... A galera tava falando, pô, ele salvou o Cruzeiro, ele conseguiu subir, que era o que precisava, no primeiro momento.
Você pode ter discordâncias na parte administrativa do futebol dele. Sim.
Não, ele até falou, pô, ele falou, cara, estamos vendendo para acelerar o processo.
Uhum.
Se eu não vou conseguir botar o dinheiro que vocês querem e que precisa agora. O Pedrinho talvez vá. Então é isso.
E outra coisa também, né, que... O que acontece? O Fluminense e o Flamengo destoaram muito, né? Do Vasco e Botafogo pré-SAF também, né? Em muitas situações. E o John Textor, além de, obviamente, injetar isso, ele consegue trazer o Botafogo para a discussão do futebol brasileiro.
Pra mídia.
Né?
Isso é muito legal.
Isso é um negócio importante também, porque a gente sabe, porque assim, a mídia, né? que é muito importante na hora de vender esses clubes, ela tá interessada em que dá mais audiência. Isso é muito óbvio.
Claro, claro.
E o clube que dá menos audiência vai aparecer menos. É simples assim. É isso. E o John Textor sabia dos caminhos pra fazer isso acontecer, né? Então, assim, primeiro, eu vejo muito isso. Ele parece se importar com o Botafogo, o que é muito importante, né? Que nem a questão do Ronaldo. Porque quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, independente do jeito que foi feito, todo mundo confiava. Porque, pô, o Ronaldo e o bem mais importante do Ronaldo é a imagem dele. Então, se ele fizesse merda, ele ia machucar o negócio pra ele que ele não precisava. Por que que ele... Ele comprou o Cruzeiro porque ele queria, ele gosta ajudar, disso, ele quer...
Apareceu essa oportunidade e falou, cara, quero ajudar.
Exatamente, então ele não ia fazer besteira. Então, assim, as pessoas tinham confiança na imagem do Ronaldo, que ela é uma imagem de confiança muito grande. O John Textor ninguém conhecia, mas ele se fez próximo do Botafogo, né? E isso deu uma projeção e ele botou um dinheiro. O que acontece? A gente viu nos últimos anos, obviamente o Flamengo tem uma capacidade de arrecadação muito maior do que os outros do Rio, mas os dinheiro que tanto o Vasco quanto o Botafogo investiram no futebol foi uma da história, né? De todos os tempos de investimento
desses dois times.
Desses dois times de jogador. O Vasco investiu muito mal, o Botafogo investiu bem. E outra coisa que o John fez com o Botafogo também, e era uma coisa doida, que o time do início do ano passado, que foi muito mal no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil e tal, você, cara, começou com o Copa Brasileira, você fala, cara, quem são esses caras? Tá ligado? Assim, de nome a nome.
Isso que eu acho bom.
Porque,
tipo assim, igual os torcedores estavam reclamando em 2022. Pô, o Botafogo falou que ia... o Botafogo só pegou jogador de graça.
Uhum.
Aí o John Textor foi e respondeu até esse torcedor no Twitter. Falou, pô, que bom. Que bom que eu consegui contratar um jogador de qualidade por 1 milhão ao invés de pagar 100.
Uhum.
Sim. Não, e eu acho que, na verdade, é dar um balde nos outros, porque... O scout que o Botafogo trabalha
é muito pica, pô. O Eduardo,
Adrielson,
Adrielson, o Júnior Santos, o próprio Tiquinho,
ninguém conhecia muito aqui. Tiquinho, Botafogo pagou 1 milhão de reais.
Não, pois é, então assim, ele
conseguiu... pica também.
Júnior Santos foda e tal, são jogadores que aqui no futebol brasileiro não eram muito conhecidos, né? E, além de tudo, e aí o técnico, né, isso é importante também.
Porra, no meu canal, mano, foi um chilique. Pô, o Botafogo... deixou de contratar o Ramos. Pô, irmão, o que, que o Ramos tá jogando de bola nos últimos anos? Tá
não, em São Paulo, tipo, cara. E é isso que culturalmente o Botafogo quer? Tipo assim, porque eu acho que esse é um ponto que a SAF traz, que é o que, que você vai criar culturalmente pra esse clube, assim? Porque quando você... O Flamengo, por exemplo, a gente sempre fala aqui, cara, o Flamengo sempre foi o time do Oba-Oba, pô. O Flamengo sempre quis ter estrela, mano. E é o Flamengo, e tá tudo bem.
É isso aí.
E eu falo isso porque a gente tem esse debate em BH, que é tipo o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro sempre foi o time clássico, de querer jogar bonito pra caralho e tal. O Atlético era o galo doido mesmo, era na vontade, era na loucura, tipo, na intensidade, sempre foi isso. Aí quando você pega o próprio Corinthians, tentou mudar culturalmente...
Esse fator de identidade que tá rolando o Tite Flamengo.
É o que eu falei com ele ontem no VAR, a gente falou, eu falei, cara, o que, que você acha? Porque assim, a galera vai queimar ele se ele não entregar o resultado.
Isso.
Mas, vai ter paciência pra aceitar o estilo dele? Porque é uma quebra muito grande. E o Dava falou que ele acha que é até o cara ideal pra isso.
O próprio Flamengo, eu assistindo agora, eu tava no Maracanã, né? Torcedor do Botafogo, Botafogo Flamengo. E no momento em que, tipo assim, o Botafogo recuperava a bola por mais... 4, 5, 6 segundos, o que que seria o natural de um Flamengo que a torcida tá acostumada? Pressiona os caras pra recuperar a bola. O Flamengo, ele escolha, né? Bloco médio, baixa o bloco, tá tudo certo, depois te recupera. E aí, você ouviu, eu falei com um amigo meu, botafoguense, que a gente também analisa muito essas situações, falei, cara, percebe que quando o Flamengo, ele baixa o bloco, você ouve o chiado da torcida falando, tipo assim, puto caralho, pressiona pra recuperar a bola de novo. É cultura, realmente cultura, é
muito louco.
É identidade. O Flamengo, nos momentos de vitória e derrota, era a mesma coisa, entendeu? Era essa maluquice, sempre foi, tanto quanto ganhava, quanto perdia, né? Só que o futebol ficou mais complicado, né? O que eu tava falando, que eu acho que o Tite, se tem alguém pra quebrar um pouco isso, só vai conseguir isso com o título, óbvio, mas o Tite é o cara pra fazer isso, não foi ele, não tem mais ninguém, então chama os loucos, é o único que pode fazer isso. Mas aí, a gente teve essa montagem do time do Botafogo em 2022, e desde o início lá, porque manter o Luiz Castro, né, foi uma coisa que... se fosse outro time, tinha mandado ele embora. Isso é futebol brasileiro, sim, né? Sim. Não tinha ficado, isso é óbvio.
Eu, inclusive, não gostava do trabalho do Castro.
Não, pois é. E aí é cultural nosso torcedor, né? Sim, que claro. É até a regra, né? Se você perdeu 4 jogos seguidos, você foi... Você tá demitido, pô. É simples assim, né? Não existe outra possibilidade.
O Antônio batendo 3 ganhou.
Vamos ver se vai mais um, ele ia embora. Então tinha isso. E o Luiz Castro mantido, conseguiu fazer esse time jogar e fez um primeiro turno absurdo. Aí eu queria que você me falasse assim, porque aconteceu... Olha, esse que é o negócio. Aconteceram tantas coisas inacreditáveis com o Botafogo no passado, mas foi assim... E olha que aconteceu muito com o Flamengo também, né? Soco na cara de um, mordida na virilha do outro.
Loucura,
ano, né? Passado foi uma loucura. Nossa, também. Mas as coisas que aconteceram no Botafogo, principalmente em campo, né? E aí a gente começa com a saída do Luiz Castro, né? Que, porra, Cristiano Ronaldo... Você vai achar Cristiano Ronaldo e levar teu técnico, pô.
Aí isso é doideira, aí, né, jogo bicho? Importante, aí falta luz, o Atlético
Paranaense. E aí na volta da luz...
Cara, na moral, faltou a luz, é verdade.
Pessoal, meus amigos que são botafoguenses ficam putos. Pô, você... Você é, fica atrelando o Botafogo a situação de azar e tal. Mas, porra, é foda, mano. Tipo assim, é muito louco, cara. Porra, aí o Suárez não ia jogar se fosse o Nilton Santos.
É por causa do show.
Aí Rebelde vai pro Nilton Santos e vai pro... Caralho, mano. Tipo assim, é foda. Mas eu entendo, né? Porque esse, essa questão de você trazer o Botafogo pro místico, né? Do coisas que só acontecem. Isso meio que dá uma blindada ou maquia o a incompetência, sabe? Então eu concordo muito com essa situação. É... E, cara, assim, foi terrível, né? Porque eu acho que era um título justamente pra ele lavar essa nossa, digamos assim, eu diferencio muito o torcedor do Botafogo e do Vasco nesse sentido. O botafoguense ganha 10 seguidas. Ele vai pro estádio na 11ª e fala, caralho, eu acho que chegou a hora de perder, né, mano? Porque, pô, é já ganha 10.
Palmeirense é assim,
pô, também. Pô, fudeu. O vascaíno, ele ganha uma em 5. Caralho, a gente vai ser campeão e foda. O vascaíno é muito otimista, o botafoguense é muito pessimista. Pelo menos eu tiro um parâmetro amigos meus.
Sim, claro. Né?
Pode ser que tenha um vascaíno super pessimista, tudo bem. Mas... É, esse título seria muito importante pra tirar essa, nhaca. Sabe, essa nhaca de, pô, cara, será que vai dar errado? Foda, e deu errado, mas é aquilo que a gente tava falando, irmão. É seguir a vida e entender que essas frustrações, elas vão acontecer com quem tá competindo, irmão. É, eu, se você me perguntasse lá em outubro, novembro, pô, tu apertava um botão agora pro Botafogo terminar o campeonato em 10º? Na hora. Então, na hora. É... Só que, pô, irmão, Será que eu realmente quero voltar pro período em que o Botafogo jogava com, dependendo de um jogador, pagava salário de 3 em 3 meses e a gente comemorava, eu levantava a mão pro céu porque terminava em 14º?
Não, será que eu quero isso? Então, eu sei que não, mas o problema do ano passado não foi nem o resultado final, acho que foi o jeito que aconteceu, né? Isso foi muito traumático, né?
Foi muito traumático isso. Pô, se viram pra você no início do ano e falam assim...
Faz o campeonato que o Galo fez.
5º lugar, 6º lugar. Tu pega... Você fala, porra!
Lógico.
Aí a narrativa te quebra.
É isso, e é isso, né? Lógico, que é lógico, o contexto quebra.
Não, pois é, mas aí eu queria, né? É porque a gente teve o caso do Bruno Lage lá também, né? Que aí depois que passa o Bruno Lage e acontecem certas coisas, a gente fica pensando o que aconteceu de verdade. Mas foda que esses portugueses são difíceis de ler, né? É, cara. Eles lidam e falam de uma maneira que pra gente brasileiro é difícil a gente compreender exatamente o que eles estão querendo dizer. A gente vê isso muitas vezes. Eles
são muito diretos, né, cara?
Eles são muito diretos e...
Eu numa situação assim de trabalho, né? Não era nem futebol, a situação de trabalho, assim, eu tive uma situação, uma parceria comercial isso há anos, tá? Isso, sei lá, já deve ter uns 3, 4 anos, tive uma parceria comercial com um cara que ele tinha uma empresa e ele era português. E, tipo assim, num primeiro momento o resultado não foi o que ele esperava, e, tipo assim, ele foi tão escroto, tipo assim, na maneira que ele falou, porra, que você... Pô, eu falei, pô, meu irmão, tu é abusadão, eu vou tomar no cu, tipo assim, eu fiquei muito puto, assim, aí eu aflorei o carioca dentro de mim também. Eu falei, pô, irmão, não fode, rapaz, fala direito com os outros. Aí depois ele chegou, não, cara, porque a gente é muito direto mesmo. E não é mentira dele, sim, porque o português é direto, não é que ele tá sendo... Ele tá sendo escroto sem querer ser.
Ele é objetivo mesmo,
Ele tá sendo escroto sem querer ser. Tá ligado? É muito louco.
Pois é, e aí eu acho que assim, foi, obviamente, o que aconteceu com o Botafogo no passado não foi uma coisa só, né? Foi uma junção do monte de coisa que aconteceu e decisões erradas também, porque, sei lá, eu não sei o que você acha disso, mas a gente acredita que manter o Lúcio Flávio lá não foi uma das melhores ideias ter ele. E eu lembro, cara, que teve um jogo, a gente tava aqui, fazendo que esse me... Esse até eu fiquei revoltado, o que é meio louco, foi o Botafogo Curitiba, né?
Nossa.
É, que a gente tava aqui, cara, o Kroos, ele tava aqui, ele tava pedindo Uber pra ir embora, porque o jogo tava... O Tiquinho fez o gol de pênalti e acabou, né? Vamos pra... E aí não dura 30 segundos e faz. E aí eu falo assim, você...
Não, a gente na vida fez assim,
né? Não, a gente não acreditou, eu não acreditei.
Todo mundo falou, que isso, cara?
É, vocês, os amigos botafoguenses, a torcida botafoguense, vê como é que ficou no fim do ano, depois que acontece, com certos jogadores, tá ligado? Porque eu vi, né, que o Textor e a direção do futebol realmente mandou uma galera embora. Assim, o Pé e o Adrielson já estavam vendidos, realmente. É. Mas uma outra galera...
É. Cuesta foi embora.
Cuesta foi embora,
o Marçal, né? Perdeu o espaço,
continuou nele, né? E aí, assim, dos que mantiveram foi o Júnior Santos, que esse parece que esqueceu realmente ano passado, porque tá
voando. Cara, e assim, Júnior, se você pegar, o cara que mais assumiu a responsabilidade no momento difícil foi ele.
Quantos anos que ele tem?
27, né?
É. Ah. O Júnior, cara, o Botafogo perdendo o jogo e ele metendo o gol. É,
não.
Perdendo o jogo
e ele metendo o gol. Foi, tá uma feia. E continua
na fase muito boa, ele fez gol no Palmeiras, ele fez gol no Grêmio.
Sim. É. E como é que ficou vocês com... Porque, obviamente, eu entendo... Tem culpa da... Pra mim, ainda a maior parte da culpa é desses jogadores, sabe?
Eu concordo, plenamente. Inclusive, é aquilo. Muito se fala, pô, o Botafogo ele acertou em manter o Castro no começo. Ele pode ter acertado em demitir o Laje, mas ele errou em depositar essa confiança no Lúcio Flávio, sabendo que os jogadores... Cara, eu acho que faltou um pouco no departamento de futebol entender. Falou, cara, se mantiver o Lúcio, os caras não vão respeitar, digamos assim. Não é desrespeito, porque todo mundo gostava, digamos assim, dele no ambiente. Mas os caras vão fazer o que eles querem. E você faz o que você quer em 3 rodadas.
Sim,
Em 10?
É. É 10 rodadas, né?
Cara, o treinador é importante, não é só um ambiente, cara. É como é que você vai fazer uma substituição, como é que você vai ler o jogo, como é que você vai ter firmeza pra chegar pro jogador, irmão. Pô, faz essa porra, cara. Se tu não fizer, tu tá fudido. O Lúcio não vai fazer isso. Não tem nenhum jeito, não tem nem
tato,
assim, um cara muito bondoso, assim. Um cara muito dócil, né? Todo mundo fala isso. Ele nunca fala um palavrão na vida dele, todo mundo fala.
Não, ele assim, é fino, né,
galera? Cara. E acho que o grande erro tá aí, né? E acho que eu e meus amigos, cara, se você pegar, acho que a gente ficou muito decepcionado com o Botafogo em si, muito além de jogador, sabe? Eu tiro o parâmetro do Tiquinho, que, cara, tipo assim, eu acho que a gente ficou mais triste pela situação do que propriamente puto. Claro que a gente fica puto com um jogador que, porra, acabou perdendo um gol importante e tudo mais, mas, cara, a gente... Ainda tem um carinho muito especial, assim, por alguns desses jogadores. O próprio Júnior é um exemplo, o Tiquinho é um exemplo. A gente ficou feliz, por exemplo, pô, o Eduardo meteu 2 gols agora. Falou, pô, cara, que bom que ele... Sabe, porque dá pra perceber que os caras ficaram... Claro que os caras não queriam que isso acontecesse, pelo amor de Deus. Claro,
eu acho que não. Porra. Você
acha que ele queria o quê? Que ele não queria ser o herói de um título ou perder? Depois de
anos e anos, o caralho chega e ganha quando ninguém espera, tá maluco?
Pô, cara, então você vê os caras voltando a fazer gol, voltando a performar, jogar bem... Pô, tu olha e fala, pô, que legal, irmão. Bom que a volta por cima do cara vai ser a nossa também, sabe? Mas parece até papo de maluco. Antes, se você me perguntasse há alguns meses, e eu falo isso mesmo, em fevereiro, janeiro, cara, não tem nada de bom nisso que aconteceu, nada. Não tem... Ah, mas não tinha discurso motivacional que funcionasse pra mim. Mas, pô, pego agora, pô, o Botafogo tá jogando, irmão. Antes eu ficava na atenção, o cara vai tomar um empate, agora eu tô tranquilo, irmão. Falei, cara, eu tô preparado pra tudo, irmão.
Ah, pois é.
É meio isso, acho que... Ah. Parece uma bobeira, mas você, o seu clube, o seu ambiente competitivo, ele vai criando cascas para situações, sabe?
Agora só quer vivenciar uma coisa que você não... Dessa parada do título, que é tipo, caralho, para tirar essa nhaca, a gente fala, porra.
Porra.
Flamengo, você é o quê? 97?
Flamengo até batido 95. Campeão da... Eu sou de 96.
Não, 95 é o título, né?
Você é 96, então você não viu.
Não vi o título, tá ligado? Então... O Flamengo, por exemplo, o Flamengo ia ser campeão, talvez, em 2019, da maneira que foi, se não tivesse passado por todo o processo nos anos anteriores.
Claro que não.
Claro que não.
Claro que não.
Os anos ali brigando pra não cair, depois se reestruturando.
Sim.
2017, pô.
Foi
vice da Copa do Brasil, vice da Sul-Americana.
Você viu a entrevista do Giovani falando? Não. Ele, pô, eu fiquei em 17, pô, vice. 18, caralho, aí 19, quando eu saio... O Flamengo ganhou e falou, pô, achei que era eu, pô.
Cara, mas mesmo 2019, que a gente fala que assim, esse é um parâmetro que não... Que no, e assim, eu sei que o flamenguista quer que 2019 aconteça de novo, e não vai acontecer, é impossível, do jeito que foi, não tem como. Porque simplesmente, só pelo fato de que eu acho que 8 ou 9 jogadores daquele time chegaram naquele ano e todos deram certo, ninguém machucou grave, né, só o Diego e foi...
E foi bom.
Encaixou o time liga. Melhor sem ele, aí ele volta na final pra ajudar no título. Então, assim, esse tipo de coisa não é uma coisa que vai se repetir. A gente tem que trabalhar.
Cara, aquilo foi a nota 11 de 10.
Pois é. Aquilo ali, o cara.
Aquilo não é a média.
O Jorge Jesus teve mais taça do que derrota.
Não.
Como é que pode isso?
Os caras tá
perdeu só 4 jogos.
Não, e ele é insuportável. E só pois que eu não respeitava tanto, porque as coisas que ele falava dava certo.
E no futebol você tem que trabalhar pra minimizar os erros, não pra buscar um ano que é um negócio que não vai, não existe, pô.
O Rodinei mesmo falou, porra, quando ele chegou, a gente achou que a gente ia ter problema com esse cara, né?
É maluco, velho,
maluco, mas é aquilo, cara. Tem uma pessoa que ela fala muito sobre isso, cara. Quando você trata o título, quando você começa a tratar o título como alívio, né, e não como êxtase, fudeu, você não vai ter prazer.
É, assim. Sim.
Se o teu time não vencer 5 seguidas e ficar em primeiro porque o seu time é o melhor, é uma tragédia, tem que mandar todo mundo embora. E, cara, e aí você fica numa confusão mental, cara.
É, mas assim. O Flamengo é exatamente assim. Exatamente. Isso é um problema muito grande,
Flamengo. Eu acho que o trabalho do Tite tá quem?
Ah, sim, acho que também acho.
Eu acho que houve ali um erro de cálculo.
Foi,
erro,
foi estratégico opinião. Muito, também. Porra,
acho que o Flamengo colocou mais o time titular no Carioca do que na Libertadores até aqui.
Não faz sentido.
Só que agora, nisso é uma coisa. Você criticar uma coisa, ah, manda todo mundo embora.
É outra. Totalmente diferente. Porra, pois é. E o foda do Flamengo é isso. É tudo muito intenso.
Intenso. A vitória é muito intensa, a derrota é muito intensa.
É doideira. Aí a gente teve...
Eu adoro.
Eu acho que desse ano, talvez o Botafogo tenha feito uma das melhores janelas do futebol brasileiro, na minha opinião, né? O Luiz Henrique é foda. Infelizmente, né? Ele e o Jefinho chegaram e lesionaram, né? Mas agora a gente vê que eles retornaram. Então
foi a melhor janela mesmo.
Foi. Né? O Savarino é fantástico. É,
cara, foi o melhor. Se você resgatar vídeo meu em janeiro ali, quando ele chega, eu falei, cara, eu tô mais empolgado com o Savarino qualquer coisa, irmão. Eu gostava muito dele no Galo.
Jogou demais.
Eu acho que ele é tudo aquilo com um jogador. Ele precisa ter, claro, a nível Brasil, né? Sim. Falando. Pô, cara, ele joga pra caralho. Gosta de jogo grande. É maluco.
É intenso. Tem que ter
um cara meio maluco, intenso, assim. É bom ele ter é malucão, jogador assim.
Ele tem um. Ele, né? inclusive, ele sai no Atlético. Tem umas histórias de bastidores que saem assim, mas ele. Ele era muito mais quietinho pra galera, mas não é porque ele é quieto, parece que ele tem um mundo dele, assim,
ele é maluco, parte. Todo mundo fala que ele é meio maluco,
Então ele vive uma outra realidade, assim.
Mas,
mas ele jogou muito, importantíssimo.
E aí, assim, como é que você tá vendo esse ano? Porque começou muito mal na Libertadores, né? Perdeu duas e tal, foi um horror, ganhou esse jogo muito bem, né? Jogou muito bem
contra o Universitário. Agora tem ganho
no nome da LDU. E aí, justamente, porque você tem um grupo que tem a LDU, que é um time complicado, mas eu acho que, assim, você vê o Luiz Henrique jogando, você vê que ele é um jogador diferente, ele não tecnicamente, é muito acima do normal do futebol comum, brasileiro, né?
E ainda não engrenou
o máximo. Não, pode mais, tá voltando de lesão também, não voltou de lesão faz muito tempo, né?
Antes de fazer o gol, ele fazia um jogo com mais erros do que acertos.
Isso. Né? Então ele vai melhorando, eu acho que é um jogador muito importante. Mas como é que tá? Porque, pelas contas, tem que ganhar todos os jogos que faltam? Ou dá pra...
Eu acho que se o Botafogo vencer a LDU e empatar os dois fora...
LDU aqui ou fora? É fora,
aqui,
né?
Aqui.
LDU não, foi fora o primeiro,
LDU em casa, tem que vencer. E aí depois tem o Universitário em Lima e Barranquilla na Colômbia.
O Universitário é mais fraquinho, né?
O Barranquilla é o jogo da vida.
E aí eu acho que se empatar esses dois, o Botafogo pode passar com 8 em segundo. Pelas contas que eu fico... Eu acho que esse grupo é muito equilibrado, vai sair muito empate.
Sim.
Então, acho que vai dar pra passar com 8. Mas, enfim, existe também, claro, a possibilidade do Botafogo não passar. Porque não dá pra contar em vencer a LDU em casa. Os caras montam aquele estaciona o ônibus ali, irmão. E é um time que, além de estacionar o ônibus, tá acostumado a jogar jogo grande. Tá
acostumado.
Né? LDU, chato, pô, cara. Time chato,
irmão. É um time chato, é um time forte.
Mas eu gostei da janela do Botafogo esse ano, sim. Embora... É foda, né, cara? Como é que as coisas mudam em 2 semanas, né? Em 2 semanas, tudo que você tá falando pode mudar.
Sim.
Se você pegar meu discurso há 2 semanas, pô, erramos na defesa, sabe? Mas o Lucas Alter, ele vem numa regularidade de 3 jogos aí muito bons, embora a torcida estivesse querendo matar, ele fez um ótimo jogo contra o Flamengo. O Bastos também melhorou muito nos últimos jogos. O Barbosa, eu sinceramente acho que ele tá abaixo daquilo que se esperava.
O zagueiro joga sem cueca?
É, ele mesmo. Cara, inacreditável.
Já viu isso, cara? Ele joga sem cueca, cara.
Porra, aí é foda.
Não tem explicação, mas a galera já virou o cara que joga sem cueca.
Bagulho, porra.
Sai pulando, pô. Caralho.
Inacreditável. A passada do cara, porra. Que isso, mano?
Muito
bagulho exagero. Tu fica até mal, mano.
Calma aí, mano.
Calma aí, vai que isso tudo. Pô, mano. Mas aí... A gente não contratou tanto pra... Na verdade, o Botafogo não contratou pra lateral esquerda até buscar o Cuiabano agora, né? Que
o Cuiabano era do Grêmio?
Grêmio, isso. E na lateral direita, o Botafogo trouxe o Damian, que tá melhorando agora um pouco, e o Matheus Ponte, que eu gosto muito dele. Trouxe no ano passado, na verdade. Eu acho que as contratações de maior impacto foram do meio pra frente.
E o John, você gostou?
Bastante, cara.
Gostei porque muito. O Gatito tá vindo mal, né, cara?
Eu tenho um respeito muito grande pelo Gatito, cara. Eu tenho um carinho muito grande. Sabe, é um cara que ele tem uma importância muito grande no Botafogo, assim, em momentos muito difíceis, muito difíceis. Só que, cara, assim, ele é um goleiro que ele sempre dependeu muito da condição de reflexo dele. O Gatito não é aquele goleiro completo, não é aquele cara que joga com o pé, não é aquele cara que ele vai ter uma reposição foda, ele não tem isso. Mas ele é aquele cara que ele vai salvar no reflexo. E quanto mais velho você vai ficando, naturalmente o reflexo ele vai diminuindo. Então, eu acho que até pra preservar um pouco a imagem dele, foi importante esse retorno do John. O John também se machucou, né? O Botafogo deu esse azar no início, porque as três principais contratações, entre aspas, né? Uhum. Jefinho, Luiz Henrique e John. Os três se machucaram. Né? Então, aí agora os três voltaram, o John tá pegando ritmo ainda, né? Mas, pô, você pega, cara, Luiz Henrique, Jefinho, Savarino, Alan, que vai chegar aqui pra mim, foi...
Esse é bom.
A contratação do ano.
Gregory. Eu
diria. O Gregory, muito bom jogador também. Mas o Alan, pra mim, é o... Uhum. É, assim, eu tô muito esperançoso.
Tietê também é um ótimo cara pra ter no elenco, né, mano?
Eu acho que a ideia é essa, né?
Ele pessoal, é muito bom pra ter no elenco.
São duas coisas que eu comento, né, sobre o Botafogo no meu canal. Primeiro que o Botafogo, ele tá com um estilo que é de um toque de bola, cara, de você preservar a posse, ter um pouco mais de calma na hora de efetuar as ações, de forçar um passe. É um pouco da filosofia do Arthur Jorge. E aí a torcida do Botafogo, que a gente tá acostumado há tantas décadas a ver um time que do zagueiro vai pro lateral, o lateral é chuveirinho. Quando passa do quinto toque, a torcida já começa, porra, cruza, ansioso. Cruza, caralho. E a gente, caralho, irmão, a gente não precisa mais jogar a bola na área desse jeito, porque a gente tem um cara que precisa pensar. Né? O nosso lateral agora, ele consegue construir e passar. Agora a gente tem um cara que ele... os nossos jogadores comem de talher agora. Tipo assim, tá tudo bem, né? Você tocar a bola. Né? E outra coisa que ela é importante, né? Cara, eu me perdi o que eu tava falando.
Dos caras da frente.
Ah, elenco, foi mal. É isso, cara. Pô, não, porque fulano tem que ser titular. Não existe barragem. Meu irmão, ninguém tá barrando, cara. Num jogo vai jogar um, no outro vai jogar outro. Porque, cara, ainda não temos, né? Você conta nos dedos os jogadores que tem. Pô, esse cara é o titular absoluto do Botafogo.
Sim.
Ainda não tem, sabe? Então, que ótimo que num jogo vai jogar o Gregory, no outro vai jogar o Danilo, num vai jogar o Marlon, no outro vai jogar o Tietê. Beleza. Tá todo mundo ali disputando posição. Que bom. Pior era quando tinha nenhum.
Sim.
Né? O titular era uma merda e o reserva era pior ainda. Sim.
Porra. E cara, e aí assim, outra contratação dessa janela importante é o Arthur Jorge, né? Você tá curtindo?
Legal, cara. Pela primeira vez eu vejo uma unanimidade tão grande na torcida. É muito louco, assim. Porque todo treinador, independente da qualidade, dos acertos, das vitórias, né? Você tinha contestações. Todo. Né? Porra, caralho. Acho que o último que teve essa... Mas aí foi numa situação completamente diferente, que era uma Série B, foi o Anderson, né? Mas quando virou a temporada, já rolou aquela discussão. Pô, acho melhor trocar, não confio no Anderson pra uma Série A. Não, vamos manter, o cara é bom e tal. E cara, assim, esse início é muito bom, porque ele junta aquilo que ele vai ter, ele tá apresentando de qualidade, né, dele como treinador. Inclusive, a jogada ensaiada do gol do Luiz Henrique... Você pega, você tem dezenas de gols assim nessa esse escanteio, né? Que o cara vira o pé na hora, a bola vai na meia-lua, alguém chega pra bater no Braga, né? Fez vários gols assim no Braga. E, cara, ao mesmo tempo, respeitando um pouco da identidade dos jogadores. Eu acho interessante, é muito claro que ele tem um estilo mais posicional. Mas se o Júnior Santos e o Luiz Henrique se olharem e falarem, pô, cara, vamos inverter aqui agora, você vai por dentro, eu vou ali por fora, tudo bem. Ele não tá sendo aquele cara que, pô, Júnior, tu vai ficar aqui, vai recompor e você não pode passar daqui. Isso no futebol brasileiro, isso pro jogador brasileiro, isso é ruim, cara. Porque isso não aflora o que ele tem de bom, que é o intuitivo. O jogador brasileiro é diferente do futebol alemão, do jogador inglês, do jogador escocês. O jogador escocês, o número 8, meu irmão, tu vai marcar esse cara... Você vai fechar a linha aqui por dentro, você vai dar o passe, você não vai dar mais 3 passos pra chegar na área. Ele fala, beleza. O brasileiro não vai,
pô. Não faz. Caralho, até porque.
Deixa eu pisar na área, deixa eu fazer meu gol, deixa eu dar meu drible.
Praticamente eles aprendem isso muito cedo, né? Muito
cedo.
Lá fora, é muito louco cedo. Isso.
E é isso que faz o nosso futebol
ser e tão aqui é o quê?
Diferente.
Sim, é certeza. Eu contra você, X1 ali.
É isso.
E golzinho.
E quando você respeita isso mesmo vindo de fora, isso é muito legal, cara.
É, esse que é um negócio que eu vi, que assim, ele tá tentando
repetir. Jorge Jesus fez muito isso.
Fez. Repetiu uma formação de usando 4 atacantes, né? É o Luiz Henrique, o Júnior Santos, o Tiquinho e o Savarino.
Ou o Jefinho.
Ou o Jefinho, quando, né? Porque contra o Flamengo o Jefinho tava no banco. E o Tiquinho não tava porque lesionou, isso. né? O que eu ia te falar é justamente isso, porque ele já tentou isso em outras ocasiões e falhou também, né? Então tem que ter uma alternativa pra esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, o Botafogo deu o meio campo pro Flamengo. Meu campo era todo Flamengo, só o Flamengo conseguia finalizar. Esse que foi, e foi mérito, obviamente, do Botafogo ter feito isso e conseguiu o contra-ataque da transição. O problema, eu acho que vai ser os times que não vão tentar ir muito, né? Que vão fechar mais as pontas, que vão botar mais volante, né? Uhum. E aí tem que ter alternativa pra isso aí, né?
É claro que todo jogo não vai dar certo, né? Uhum. Mas tem momentos em que, pô, na estratégia, inclusive quanto mais um time ganha, mais manjado ele vai ficando e mais estudado ele é.
Uhum. Fato. É, e é por isso que o Abel é tão brilhante, eu acho, porque ele mudou esse time aí 1 milhão de vezes.
Um milhão de vezes.
É impressionante.
E não é só, eu acho que é legal, cara, o Abel Ferreira, porque... Claro que ele vai ter a identidade do jogo dele, cara, mas ele tem muitas sofisticações ensaiadas. Uhum. A variedade de posicionamento que esse maluco apresenta em bola parada, de aberto, fechado, escanteio, bola do lado direito, do lado esquerdo. Caralho, é muito louco, mano. O Palmeiras, ele consegue voltar agora contra o Independente Del Valle, 2-0.
Absurdo,
pô, irmão, o cruzamento veio pra cá, uma movimentação diferente, o Hendrick, pum, 2-1, voltou pro jogo. Uhum. Você volta pro jogo mesmo não jogando nada, porque você tem variedade, mano.
Ele bota o Guilherme, o moleque corta a bola no meio da rua e acerta um chute, pô. Você fala, pera aí, irmãozão.
É isso. E eu acho que é muito por esse caminho, sabe? Eu acho que o Botafogo, ele tá tendo dois... Geralmente, o que tá acontecendo? Você pega os laterais, né? Você dá amplitude pra eles. E os pontas, eles estão tendo a liberdade. Tanto de ir ao fundo também, quanto de trabalhar por dentro. Porque você tem caras que eles... Que eles têm essa brutalidade, essa intensidade física, que é o caso do Júnior.
Uhum.
E você tem caras que eles também vão ter a qualidade pra pensar, né? Que o Luiz Henrique é um cara que, se você colocar ele pra jogar ele por dentro, ele também vai conseguir achar um passe, ele tem uma boa finalização. O Savarino, por exemplo, eu gosto muito do Savarino jogando por dentro, uhum. jogando ali, ó, né? Tendo a liberdade pra circular. O próprio Tiquinho, né, cara, que é um centroavante, né? Você vê que, você olha, ele é um pivô clássico, uhum. né, cara? Que cara que ele pega, porra, abre a capa, porra, toma porrada, ele faz um pivô, ele joga de costas perfeitamente, mas ele tem uma qualidade boa. Se tiver que virar um jogo de frente aqui, uhum. ele dialoga bem também. Acho que é muito isso.
Cara, vamos então, que vai começar o jogo da Champions, né, daqui a pouco, mas eu queria perguntar pra vocês esse negócio aí dessa polêmica do John Textor, certo? Do Corruption, né?
Edinaldo, this is corruption.
Não, porque assim, isso tudo começou lá, e eu acho que talvez esse seja um dos problemas de toda essa narrativa, de que isso começa na virada que o Palmeiras faz com o Botafogo, né, aquele 4-3,
sim.
e ele despiroca na beira do campo, meio de gente brasileira, um pouco, eu acho que já pegou um pouco o nosso aqui, mas ele tá levando isso muito, muito a fundo, muito adiante, muito além, né? Inclusive, nesse jogo do Flamengo, né, ele falou que botou lá a tal da Good Game pra vigiar esse jogo e a empresa que ele contratou considerou que o segundo jogo, o gol do Botafogo foi legal, né? Eu não acho, tá? Eu acho que aquilo ali, contrato
de jogo, né? Eu acho que pra padrões de Brasil isso é falta, se você um jogo de Libertadores não é, tá
ligado? Eu acho que fica forçado muito ali. E assim, de qualquer jeito, eu achei que esse lance é interpretativo. E o Klaus viu e ele fala pro VAR, que pra ele não foi.
Então, assim, eu não acharia absurdo anular, não acho absurdo teu gol.
Sim, pois é. Então assim, mas só pra ver que a máquina não é perfeita, né? Eu vejo, rede social, né? Muitos botafoguenses defendendo isso que o John Textor tá fazendo. E eu, particularmente, acho que eu prefiro não acreditar, porque se for real, vai ser um caos pro futebol brasileiro. E me parece um pouco de loucura também. Como é que você vê essa situação aí?
Cara, assim, eu acho que é importante separar as coisas, né? Quando ele fala que ele tem indícios, né? Que, pô, tem coisas que estão acontecendo que não estão legais, tudo mais. Que, pô, ele tem prova e tal... Direito dele, ele vai colocar na justiça, ele vai colocar pra alguém analisar, as autoridades vão analisar, ok. Beleza? Isso é uma parada que eu até já falei pra ele, né? Já troquei ideia com ele no estádio, falei, pô, cara.
Você já falou com o John Textor? Já, legal.
Tranquilão, gente boa. Eu tenho um pouco de vergonha de falar inglês, mas quando eu tomo um negócio, tomo uma cerveja, já solto um pouquinho, né, pô. Mas, cara, quando ele fala, porra, no jogo específico, Palmeiras e Fortaleza, a minha empresa aqui, a empresa que eu contratei, identificou que dois jogadores tinham um comportamento estranho. Eu não acho isso legal, porque, porra, mano, aí teve um jogador que parece que ele falhou, ele furou a bola duas vezes. Aí a torcida do Fortaleza já vai, porra... Aí pronto, você meio que feriu, sabe, a imagem desse cara, eu não acho legal.
E às vezes é um dia ruim,
sabe? Às vezes é um dia ruim, mano. É. Sei lá, eu fico imaginando, uma hipótese, né? Pô, você pega... Imagina se... Ano passado você teve a máfia dos cartões, né?
Uhum.
Essa situação Sim. toda com... Teve o Aleph Manga, teve o Bauerman, né? Tudo mais. Imagina se, porra, a justiça soltou... Todos esses 2 mil atletas estão sendo investigados. Desses 2 mil, tu vai ter 1.500 que eles só tomaram o cartão e acabou. Só que aí vaza o nome dele, pronto, tá ali o nome dele atrelado a uma coisa que não necessariamente ele fez.
É, porque não tá provado
isso nada, pode prejudicar, né? Então, muito, isso pode prejudicar muito a carreira de uma pessoa, né? É, a cabeça até de uma pessoa que não necessariamente fez algo de errado, sabe? Então, isso é um ponto. Só que agora, o que eu acho que ele quer, o que ele quer por trás disso, eu não sei. Mas o que eu acho que ele quer é fazer barulho. E aí eu quero até saber se vocês concordam comigo. Qual que você acha que é o próximo passo? Quem é o próprio inimigo, tipo assim, dessa situação? Quem vai dar quem vai dar as próximas munições ao discurso do John Textor?
O Renato já deu, né?
Por quê?
Porque agora tudo você pode duvidar.
Porque a arbitragem é uma merda.
Não. Sim.
Então, tipo assim, todo jogo tá tendo polêmica.
Claro.
Ou seja, a própria incompetência da organização do campeonato e a própria, assim, a própria qualidade terrível da arbitragem brasileira é o tiro no pé dos caras. Ele fala, pô, o que eu entendo, o que ele quer com isso, né, se é questão de formação de liga, então não sei. É,
faz sentido.
Mas tipo assim, porra, cara, eu tenho indícios de uma coisa que tá errada, eu quero mudar o futebol brasileiro porque, pô, desse jeito não tá dando. E eu vou fazer esse barulho. E aí, pode ver, eu tiro como parâmetro pro ano passado. Eu fazia vídeos sobre os lances polêmicos de arbitragem. Tava lá. Arbitragem horrorosa, amadores, tal, não sei o quê. Hoje, você pega, você vai numa publicação de um perfil grande aí de portal, sei lá, você vai no TNT, no GE e tal. Tá lá, erro de arbitragem, não expulsaram o cara, tá todo mundo, John Textor tem razão, gente que não é botafoguense. O Renato Gaúcho agora mesmo.
Sim, não, falou. A gente falou isso ontem, e eu acho que, não sei se você concorda, mas a gente tem uma ideia também que é o seguinte, eu acho que pode ter tido isso, eu acho que agora ele já entendeu que ele fez barulho.
Não, e ele mesmo falou na CPI, né, falou, pô, não, exagerei, dei uma exagerada. Ele mesmo tem essa consciência que ele, porra, falou de jogo específico. Aí tu tá envolvendo instituições específicas.
Sim, é por isso que o Palmeiras tá puto.
São Paulo tá puto também.
Fortaleza emitiu nota. Mas você concorda que, tipo, culturalmente pra ele é diferente? Tipo assim, porque lá fora, beleza, a gente tá falando da terceira divisão do Carioca, que a gente fala, pô, a gente mostra com os outros, a gente fala, pô, pode tá rolando mesmo.
É,
a terceira divisão. A gente não duvida. Lá fora, a cabeça dos caras é tipo, não, você tá maluco? Isso não acontece.
É.
Isso é um absurdo. A nossa cabeça é tipo, não, pode estar acontecendo mesmo. Porque é culturalmente do brasileiro isso. Então eu acho que, tipo, ele também, quando ele começou isso lá atrás, tinha um quê de tipo, cara, ele, por ele ser gringo, era talvez diferente o jeito que ele enxergava.
Eu acho que uma coisa que ele também quer mudar é, tipo assim, o fator que existe muito no Brasil, na minha opinião, na dúvida dá pra um. Eu acho que existe,
sim, assim, isso existe. Na dúvida, muito.
Já conversando com o árbitro, já em off, o cara me falou, pô, na dúvida, porra, eu já tive que dar um lance pra um que eu senti ali que ia me prejudicar menos. Então, tipo assim...
Não, igual o lance que eu acho absurdo, que eu já vi de árbitros também falaram pra mim isso, que é o lance da compensação. Você expulsa um cara daqui, você fica o jogo inteiro procurando alguém pra expulsar do outro.
Exatamente.
Porque isso é absurdo, bicho.
Exatamente.
Isso é absurdo.
Isso é absurdo, pô.
Você tá punindo... E é totalmente comum isso aqui.
É comum. Isso, porra, agora pra mim ficou muito claro no Vasco e Grêmio, pô. Não deram um pênalti claro pro Grêmio. Depois olharam e não deram um pênalti claro pro Vasco. E é isso. Ah, compensou. E não é assim.
Não pode
ser assim.
Não pode.
Sabe? E eu acho que isso é uma parada que ele quer mudar. Outra coisa, os nossos dirigentes, o Eric Faria falou isso agora ao vivo, né? O John Textor está sendo muito criticado até certo ponto com razão, mas a cada semana tem um John Textor na TV. A primeira rodada foi o presidente do Atlético Goianiense. Na segunda foi o do Grêmio. Agora foi o do Inter. Eu não tô falando que eles não têm razão. Não, eles podem ter as razões dele. Mas agora... até que ponto é benéfico para dirigente que a arbitragem seja uma merda, que eles vão ter desculpa.
Também tem isso.
Tem isso também. O John Textor, ele fala, ele exagera, ele é maluco, pra caralho. Isso eu acho que todo mundo percebe, que ele é completamente piroca da cabeça em alguns sentidos. O cara anda de skate em Saquarema, quebra o cara é louco. Só que agora, é o único que dá a porrada na arbitragem, mas tá falando, vamos se juntar e vamos profissionalizar. E isso é um fato, isso se você
pesquisa... Mas parece que os caras não querem mesmo.
Então, eu acho que até alguns árbitros grandes, eles não têm interesse na profissionalização da arbitragem.
Tá bom assim pra eles, pô.
Tá bom assim pra eles. Você prefere o quê? Você prefere jogar, apitar um jogo domingo, segunda, terça e quarta você tem que se apresentar na federação e quinta você apita outro jogo. Ou você prefere só apitar domingo, quarto e o resto você
trabalha,
faz o que
você
quiser.
Trabalha,
é. É bico. É. A arbitragem... A arbitragem não pode ser tratada
como bico. Mas eles querem isso.
Exato. É, né? Eu não digo todos, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, já encontrei com árbitro assim de federação, né, de jogo pequeno e tal, que falou, pô, Brown, eu não posso falar isso publicamente por motivos óbvios, mas, pô, eu concordo plenamente contigo. Acho que você mete a porrada em árbitro, às vezes até exageradamente, e eu tenho consciência que eu faço isso, que eu, tipo, às vezes eu exagero numa crítica que eu posso ter, uhum, sei lá, cara, posso discordar de um lance e tal, mas esse teu discurso é importante, porque nós árbitros que estamos querendo crescer, nós nos sentimos prejudicados pela não profissionalização e tem árbitro grande que pra eles tá tudo bem. Por que você não vê árbitros de renome? Árbitros grandes, tipo, você vê... Por que você não vê esses caras fazendo uma campanha?
Eles não
vamos fazem. Profissionalizar.
Não tem. Não faz, pô.
Não tem. Então, não assim, eu acho que fica cômodo pra quem já tá bem na carreira.
Uhum.
E é fato, você não pode, não dá pra se tratar como bico, você ter um árbitro, a arbitragem desse jeito... Porra, em um jogo que envolve milhões e milhões, cara. Sim.
A gente tá falando de um negócio de bilhões de reais ano, pô. Tô... E quem tem uma influência muito grande nos jogos, né? É, na verdade, a gente fica... O Renato falou, né? Porque o que aconteceu no jogo... E, de novo, muitas vezes... Isso que é doido. Muitas vezes acontecem coisas inéditas no futebol. É. Tipo, esse negócio do cara... O cara da Federação Baiana vai lá e dedura o cara do banco pro quarto expulsar.
Se ele, é essa? Se for comprovado que ele fez isso mesmo, tem que ser banido.
Pois é. Acabou. Então, assim... Aí,
e parece com uma vaidade, tipo, sei lá, o cara... Sim, eu quero aparecer, eu quero...
Não, mexer, mas é isso mesmo. Fosse,
o quarto árbitro tinha que falar nada, pô. Não. Ele não tinha que falar pro árbitro. Não, porque não foi... Não,
pra mim, escutou, pra mim é um fato. Bahia ganhou no mérito, na bola, claro. Golaço do Everaldo, tudo certo. Porém, se isso realmente aconteceu, o Renato tá certíssimo em tirar com o banco. Sai todo mundo. Tá de sacanagem.
E aí, chama atenção, e o Renato falou, né, cara, estamos na quarta rodada. Ele falou assim, quarta rodada. A gente chega na 38ª desse jeito, né? Porque é todo ano isso, pô. Desde que eu me entendo por gente, assistindo futebol, é a mesma coisa. E aí chega o VAR e não melhora. Não melhora. Assim, pode ter, porque assim...
Pô, igual agora, a primeira rodada, pô, a Daiane Muniz, ela chamou o Flávio Rodrigues, né? Uhum. Pô,
foi Flávio, do Piton?
Porra, o maluco, o Flávio Rodrigues ficou puto. Pô, tá bom então, vamos ver então. Tipo assim, não é, eu pelo menos entendi que ele ficou puto, que ele foi chamado pra ver o VAR. Tipo assim, vamos ver realmente se eu errei mesmo, se você tá certa. Porra, tipo assim, de necessário
tom. Confrontado, né?
É, porra, sei lá, cara. Acho que o árbitro brasileiro, em geral, mano, é muito vaidoso também, sabe?
Lógico, é.
Muito vaidoso. Eu prefiro um árbitro, por exemplo, que picota jogo do que um árbitro vaidoso que ele quer aparecer.
Uhum.
O Wilton Sampaio, por exemplo, é um árbitro que eu não gosto do estilo de jogo dele, que eu acho que ele dá muita faltinha.
Uhum.
Ele amarra muito o jogo aqui no Brasil.
Não, pô, dar um que é outro, que para o tempo todo.
Mas eu prefiro o Wilton, um cara meio discreto, sabe? Uhum. Ele é um cara que ele não tem essa de, pô, se você falar comigo, eu vou te dar um amarelo, sabe? Se você não dirige a palavra... você não dirige a palavra a você,
pô? BDSM é assim,
pô. Eu não posso ser mal educado com o árbitro. Uhum. Agora, não posso falar com ela, não posso discordar, pô, cara.
Cara, isso é muito louco, né? Porque hoje, pela regra, você não pode mandar os árbitros se fuder, não pode mandar a mulher tomar no cu. Mas é totalmente normal, assim, tipo... Não, os caras faziam o tempo todo, pô.
No áudio do VAR, você vê, pô. Ah, tomar no cu, cara, não sei o que.
Braulio, mandou
impedimento, tamo aqui fazendo a linha. Vai pro caralho, filha da... Muito louco,
esse áudio do VAR é uma loucura. O último agora, esse aí, o cara, ele me mandou eu me fuder. É, velho, uma porra.
Ele mandou eu me fuder.
Pô, o Mano Menezes, pô. Conseguiu, né, o pau no cu. Ô, Edna! Mano Menezes acabou de me chamar de pau no cu aqui.
Parece menino no colégio,
pô. Não, pau no cu não. Valeu, vambora.
Parece moleque no colégio,
pô. Professor aqui, ó. O futebol brasileiro é muito doido, bicho. Na moral, cara. Caraca, é muito bom, mano. É assim, tem muita coisa errada, mas é bom
demais. O Daronco, mano. O Daronco pro Hulk, pô. Cuidado com o que tu vai falar na entrevista lá. Pô, irmão.
É?
Caralho, quer dizer, então, que se eu falar um negócio, se eu te criticar na entrevista, tu vai me fuder no próximo jogo?
É. E pior que parece que... Porque acontece, outra coisa que eu acho que o John Textor também tenta fazer com tudo isso que ele tá fazendo, é fazer o que o dirigente brasileiro sempre fez, que é pressionar a arbitragem pra...
Pra favorecer
ou não dar dúvida, dá pro outro, que sempre fez. Que, igual o Casares no Teve lá algum... Pô, já teve tanto
Palmeiras Santos. O único cara que eu vi, assim, recentemente falando sobre profissionalização da arbitragem, ao invés de só bravata, foi o Marcelo, né, do Fortaleza. Que ao invés de falar, pô, a arbitragem é uma merda, nós estamos sendo... Não, ele falou, pô, irmão, tá na hora de profissionalizar. Ele é um cara muito consciente, sim, parece,
é,
né?
Excelente. Ele é, ele veio aqui. E o Casares nesse jogo, não lembro qual, Palmeiras São e São Paulo, foram muitos, que falou... É um dia de luto pro futebol paulista, porque a arbitragem não sei o quê. E tudo isso pra pressionar pro próximo jogo, sabe? Isso aí é coisa antiga também. Eu acho que o Textor, ele aprendeu como que funciona. O futebol brasileiro é doideira. Ele já aprendeu isso, né? Ele se ligou nisso.
Ele percebeu que ele precisa fazer isso. E talvez, porque a gente falou do Botafogo não ter muita mídia, não falar muito sobre isso, ele chamou também esse holofote, né, cara?
E aí ele juntou as duas coisas. Ele fez esse holofote todo e ele fez um bom time, pô. O time Botafogo hoje, na minha opinião, tecnicamente falando, ele é acima da maioria do que a gente tem na Série A, pô. Pô,
teve até um jornalista que falou, pô, o John Textor vai fazer o Botafogo ser odiado. Eu falei, pô, cara... A coisa que eu mais odeio é o sujeito virar pra mim, pô, irmão, eu gosto do Botafogo. Cara, não quero que você goste do Botafogo.
Moleque,
quero que
mas
você...
isso aí eu falava muito ano passado, pô, irmão, você não tá entendendo. Você
confronte, mano,
você tá ligado? Todo mundo aqui, cara, que não é do Rio, o povo fala, não, gosto do Botafogo, tô torcendo pro Botafogo.
Pô, isso é uma merda, eu acho terrível.
É sim.
Porra. Sim. Porra. Tô falando que você tem que ter ódio mortal, mas tipo assim, cara...
Mas tem que te incomodar, pô. Se o Cacete não te incomoda, ele é ofensivo, pô.
Botafogo ganhou o brasileiro ano passado. Pô, todo mundo falou, pô, que maneiro, pô, finalmente ganhou. Se o Botafogo ganhar 3, 4 seguidos, todo mundo fala, calma aí, já tá ganhando demais, pô.
Com certeza.
É isso, pô. É isso.
É foda, porque...
O Palmeiras, pô, eu lembro, pô, 2012. Em 2012, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil com o Filipão. Um mó tempão sem título importante, foram 12 anos, né? Que foi campeão da Libertadores em 99. E aí ficou muito tempo sem ganhar nada, ganhou, caramba, que doideira, e ganhou logo com o Filipão de novo, que legal. Porra, aí o Palmeiras ganhou 15,
16, aguenta mais,
pô. Pô, calma aí, porra. Hoje o Palmeiras é um time que é tido como antipático por torcedor, e isso vai mudando, né?
Claro.
O São Paulo era o time a ser batido em 2005, hoje é um time que, pô, legal, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eu falei, pô, legal, mano.
Não, pô, primeira cara, vez, você não tá entendendo, quando o São Paulo, isso aqui é um negócio, né? O São Paulo foi pra final do Sul-Americano e perde pro Del Valle ou pra LDU?
Foi pro Del Valle.
Del Valle, LDU foi agora, né? Tava todo mundo assim, todo mundo não paulista, porque óbvio que as rivalidades regionais, né? Mas todo mundo não paulista tava de boa assim que o São Paulo ganhar e perdeu, né?
Eu tenho muito pra mim, assim, quando tá... E
todo mundo ficou feliz também, se perdeu.
Também.
Se não for um rival do estado, eu torço pro brasileiro contra qualquer estrangeiro, cara, de verdade.
Ah, contra argentino, Deus me livre, eu quero todo
mundo inferno.
Isso aí não dá.
Não dá.
Brownie, muito obrigado por ter vindo, foi, cara, muito legal. Eu que agradeço, mano. Boa sorte aí com. Bom, não vou dar boa sorte, Botafogo também.
Boa sorte,
né?
Botafogo. Cara, custa nada, boa sorte uma vez, pô.
Eu tenho meus problemas com o meu Flamengo, né?
Não.
Vamos ver a Libertadores, mas eu gostaria que todos os brasileiros passassem, viu? Inclusive o Grêmio, que também tá com dificuldade. O Grêmio fez um bom jogo aí, o último aí. Eu
tô tranquilo.
O Galo tá 100%, tá, né? Mais. Então, obrigado, Brownie. Tamo junto, cara. Valeu. Manda pra galera as suas redes sociais aí, pra galera seguir. E assina nossa camisa também, quem? O Fernando.
Legal, cara. Ah, cara, assim, vou pedir uma moral primeiro pro nosso novo canal, né, cara? Canal do Brownie, você digitar dessa maneira no YouTube. Canal que tem um mês de criação, a gente tá com 5 mil inscritos ainda lá. Então, porra, podendo dar essa moral aí pra gente crescer no YouTube, quero que esse canal seja aí o carro-chefe.
E vai ser, vai falar de tudo,
futebol,
né?
Geral,
não só Botafogo. Isso aí, tá.
E, porra, nas redes sociais, cara, você digita Brownie, B-R-A-U-N-E, você já encontra no Instagram, você já encontra no TikTok, no Twitter, no Facebook, em todos os lugares. Facebook,
legal, cara.
Inclusive tem uma galera da Angola, assim.
Angola, legal.
50% do meu público. Caramba, é de lá, mano. Por causa da Copa Africana.
Caraca,
muito
legal.
Muito forte, muito irado, mano.
Legal.
Galera...
Vitória. Aí essa é a nossa camisa aí. Maneiro. Muito obrigado, é isso, Brownie. Cara. Galera, olha só, quem tá aqui ainda, a gente vai abrir agora a live pra assistir juntos o jogo da Champions, Bayern e Real Madrid, tá certo? Então já, alguns minutinhos a gente já volta aí. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora, a gente. Valeu, gente.
Tchau,
até daqui a pouco.